Olá pessoal, como vai? Mais um podcast da trilha do canal Renovation USA. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tanto sensível e polêmico, tá? Mas é um tema que eu tenho visto, eu vou chamar ele de industrialização do NW, né? Vou explicar depois porquê. Mas eu tenho visto algumas situações que têm me chamado a atenção no que tange a como os aplicantes, né, desse visto B2NW têm entendido o processo de elegibilidade e as respectivas evidências e requisitos. Então vou tentar colocar um pouco da minha opinião, lembrando que aqui nada é a mais pura verdade, tá? Aqui são relatos de experiências que eu vivi e aprendi, né, que eu compartilho com vocês de forma a agregar um pensamento crítico e também poder contribuir com as questões que façam o processo ficar mais robusto e com menos risco, tá bom? O estudo é sempre importante, o entendimento de como é que as coisas mudaram é sempre importante. Então atualizem-se, é o que eu tenho tentado sempre fazer. Bom, eu queria falar de três coisas com vocês hoje aqui. Tá? Elegibilidade, evidências e valor, tá bom? São três coisas, vamos por parte então, tá? Elegibilidade nesse processo significa poder entender quais os critérios, né, que nós temos que atender, tá bom? É a primeira porta, né, de entrada que você abre, é a porta da elegibilidade, né? A gente tem cerca de 70 critérios, tá? Eu listei todos eles, coloquei numa planilha e quantifiquei, valorizei cada um deles, né, para entender qual o tamanho disso. E nós temos 70 critérios para nos encaixar de forma a poder fechar o ciclo de elegibilidade, tá bom? Para você entender se você é elegível ou não, né, você precisa fazer um check em 70 itens, tá bom? A maior parte das pessoas aqui entende que esse ponto é importante, as pessoas têm a clareza sobre isso e elas vivenciam isso como o ponto mais importante da petição. E muita gente tem acreditado que apenas ser elegível significa já ter o green card aprovado. Não é bem assim. Existem outros fatores, outras coisas, né? Mas esse é o, dentro do processo inteiro, talvez esse seja o passo dentre aqueles três que eu citei, né? Elegibilidade, evidência e valor, talvez seja o mais direto e o menos subjetivo, né? Então, sim, se você fizer uma análise, tudo que rege a lógica para o ser humano torna-se mais fácil de ser entendido, tá? Então, é compreensível que as pessoas percebam que a elegibilidade, ela é, de uma certa forma, mais binária, menos subjetiva. As pessoas entendem mais, as pessoas acreditam mais naquilo, porque elas entendem melhor, né? Vamos passar para o segundo ponto, que são evidências. Então, você entrou já na casinha, né? Naquele quartinho, e dentro dele tem evidências, né? Você diz que tem determinados critérios, agora você tem que mostrar que você tem, né? E aí, aqui a gente começa a entrar já no que eu chamei de industrialização, né? Uma palavra talvez um pouco forte para o tema, mas representa talvez de fato o que eu tenho visto em produtos prontos, produtos comuns, poucos criteriosos, que explicam o ambiente e não focam no centro da petição, que é o aplicante, né? No caso, que é você. E mais ainda, para mim, em muitos casos, e acredito, eu vi isso de perto, cópias simples de outros documentos anteriormente usados, entendeu? Então, já me deparei com muitos documentos que eu parei e lembrei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar e fui lá buscar e era exatamente o outro, o mesmo documento, só mudando o nome, vamos dizer assim, tá? Bom, a petição, né, eu sempre falo isso, ela é centrada em cinco principais pilares, tá? Uma carta de apresentação, né, que comumente a gente chama de cover letter, né, um currículo, que não é o modelo de emprego, sim um mais próximo do Vitae, né, uma biografia em primeira pessoa. Algumas referências sobre a sua pessoa, que são cartas, né, podendo ser cartas de pessoas que você conhece, de pessoas que você não conhece, como, por exemplo, um expert da sua área de atuação. As evidências obrigatórias, que são os documentos, né? E passado não muda mais, então elas estão lá, são físicas, são fatos comprovados do que você, de fato, realizou, né? E um belo plano, né? Que é uma proposta, uma iniciativa, um valor, né? Que você vai levar para o país, no caso, futuramente falando, né? E é aqui que o problema começa a acontecer, né? Eu queria fazer uma analogia aqui, então vamos imaginar uma receita de bolo, né? A gente pega os ingredientes previamente definidos, né, em quantidade, tipo, a gente junta e coloca no tempo, mexe, espalha uma forma para assar novamente no tempo e pronto, você tem o bolo, né? Bom, se eu der essa receita para minha avó e para o meu filho produzir o mesmo bolo, vocês podem ter certeza que o da minha avó vai ficar melhor, porque ela vai dar o toque de experiência que só ela sabe, vai colocar uma quantidade a mais ou a menos de algum ingrediente, sei lá, e até mesmo adicionar a outros ingredientes de forma que o bolo fique mais macio, mais saboroso, tá? Esse toque a gente chama de valor, né? O diferencial, o exclusivo. Não basta ir só no mercado e comprar um ingrediente pronto, juntar com outros também definidos e no final achar que o seu bolo vai ficar excelente, né? Pode até ficar com muita sorte e ajuda da mão de Deus, e aí certamente vai ficar nesse caso, né? Mas se você só juntar pedaços de algo e acreditar que funciona no final, não funciona assim com receita de bolo, não funciona assim com mecânica de carro, não funciona assim com remédio de farmácia e também não funciona assim com uma petição de imigração, tá? Então não é só pegar na lista o que tá lá, vamos fazer, vamos juntar e vamos mandar. Não funciona assim, né? Eu tenho revisado inúmeros, dezenas de planos sem valor. E o que significa um plano sem valor? Basicamente um plano que conta o quê, mas não conta o como. 100%, eu vou repetir para vocês, 100% dos planos que chegam para mim não contam o como, né? Mas é meio óbvio, porque o como só pode ser contado por uma única pessoa nessa equação, o próprio aplicante, né? Então pense em um plano onde o aplicante se apresenta, demonstra o seu mérito, as suas preparatórias para estar ali, se posicionando como uma referência no tema, mostrando para todo mundo que trouxe até ali, né? Demonstrando todo o seu sucesso, resultados impressionantes que levaram a essa oportunidade de se apresentar a um investidor. Aí você faz uma analogia, pensa que o avaliador da sua petição é um investidor, esperando que você apresente o produto a ele para dar um veredito, se ele vai te conceder o valor requerido. Nesse caso, o valor do investimento inicial é o green card e o produto é você mesmo, né? Imagina que esse candidato, você agora tem a oportunidade de falar sobre o quê? Mostrar o mercado, como ele se comporta atualmente, demonstrar onde estão, sei lá, os drivers de cada pilar, pontuar no tempo como, né, esse mercado se comporta, empregabilidade e os resultados, e por fim ainda dizer que tem um determinado ponto que pode ser de interesse nacional, pode ser tanto econômico, pode ser algum outro fator relevante. Pô, que legal! A gente conseguiu mostrar o plano e demonstrar que você, o candidato principal, foco central de tudo, está posicionado para entrar nessa, onde o mercado está crescendo, faminto por empregos da sua área. Opa, mas eu acho que a gente esqueceu alguma coisa importante, né? A gente falou de quem, a gente falou do quê, mas onde é que está o como? O como que lhe diz o seu valor individual, aquilo que você diz com a sua única condição passada? Como é que você pode mostrar aos seus olhos e às suas competências um ponto de solução a um problema, uma melhoria, uma oportunidade, uma inovação, uma lacuna? Como é que só você pode identificar esse valor? Como é que só você pode colocar ele num plano? E como é que você acredita que alguém mais vai conseguir fazer que não seja você? Como é que você vai explicar como resolver se não for você? Como deixar sua marca? Porque a petição não é centrada no ambiente, que é o quê? Mas ela é centrada em você, que é o candidato. Então dizer o como, apenas você pode ficar, assim, fica completamente desconexo se você não colocar o como, mas se ao mesmo tempo você deixar o como ficar parecendo que é o quê, entendeu? Então, você precisa de um ponto central que eu chamo de valor, valor da solução, né? Você precisa alguma coisa que demonstre o motivo para que exista um plano ou uma iniciativa. Para a existência de um plano ou uma iniciativa, você precisa de uma solução, você precisa de um valor, você precisa de um como, né? Todo plano de ação tem o quê e o como, né? Não existe plano sem como. Então é muito comum as pessoas apresentarem os produtos, né? E simplesmente se depararem que não existe o como. E isso na leitura, quem é mais crítico, quem percebe isso, vai perceber que aquele investimento ficou alguma coisa para trás, mas aí a energia é morta, né? Já foi pago, já foi feito, o documento já está ali e, dependendo do contrato, às vezes nem revisão você tem. Mas o pior é que isso não se limita só ao plano, né? Ou à proposta. Pode esse tipo de industrialização pode ser percebido até em outros ingredientes, né? Entre aspas falando. Por exemplo, a Expert Opinion Letter, né? Onde você paga uma empresa que faz uma ponte com um profissional expert da sua área, ou que pelo menos eles dizem ser da sua área, que vai falar sobre você. Vocês não têm ideia de quantos experts eu tenho visto que assinam cartas que não são, de fato, as cartas que aqueles profissionais dizem ser experts, entendeu? Então, profissionais de marketing validando áreas como supply chain, ou profissionais de finanças validando áreas como direito. A percepção não fica clara, porque a carta, ela é muito bem escrita, então a percepção parece que, nossa, aquilo realmente chama atenção. Mas quando você analisa individualmente, mas na hora que você lembra que não é só você que fez aquilo, tem mais um monte de gente que fez aquele processo e mais um monte de gente fez a mesma carta no mesmo lugar que você fez, será que você nunca parou para pensar que aquilo é um modelo padrão e que alguma outra pessoa que está do meu lado, que está mandando o mesmo processo, já teve aquela mesma carta? E será que a carta não é igual? Ou será que aquele meu expert não é um expert, né? É por isso, as cartas também seguem o conceito de ingrediente pronto, né? Segue um template. E aí, tudo bem, qualquer metodologia segue uma estrutura básica, né? Eu acho que isso não é o problema. O problema é que não se dá o luxo nem de mudar as palavras dos textos. Até mesmo o número de linhas ou parágrafos, entendeu? Tá? Os textos são extremamente iguais. Isso é extremamente preocupante. Porque quando os processos chegam, e se esses processos chegam pela mesma pessoa, você vai ter uma carta assinada pela mesma pessoa, com o mesmo texto, falando de pessoas diferentes, e esse negócio vai ficar muito esquisito, né? Eles mudam o nome da pessoa e pronto, né? E eu tenho visto expert letter que, quando falam dos prongs da NASA, realmente os textos são idênticos. Eu não estou falando que são parecidos, né? São idênticos, né? Porque as pessoas que a maioria delas, né, que me procura como mentor para revisar, então eu sei disso porque, obviamente, até agora eu já recebi algumas cartas, tá? Que são realmente semelhantes, para não dizer uma outra palavra. Duas, três, e até uma situação que eu tive três cartas onde só o nome mudava. Eu já vi até esse tipo de industrialização também em cover letter, que deveria ser um documento muito mais personalizado, né? Um documento de apresentação, um documento onde você vai dizer de fato, em poucas palavras, os seus objetivos e vai sumarizar o que tem na petição, né? E de fato eu percebo que não é assim, né? E eu fico preocupado, né? Porque quanto mais ingredientes padrões, mais fácil fica o trabalho de todo mundo. Não é à toa que o modelo da Toyota é o mais copiado do mundo nas empresas, né? Quanto mais padronizado, mais fácil, mais simples, mais produtividade. E de fato, isso não é um problema. O problema é quando você precisa fazer um bolo que de fato tenha componentes de valor diferenciais e você está indo para o lado do bolo industrial. Lembra que há 3 anos atrás, quantidade de candidatos vaga para esse visto era 1 para 1, tá? Hoje é 3 para 1 quase. Então, você tem mais gente aplicando. Algumas áreas são 5 para 1, certamente. Tá? Então, se tem um fator que tem que se levar em consideração, ele é o terceiro tema desse bate-papo, que é o valor. O valor, né, vamos começar a definir o que é valor. Aí eu fiz um teste. Eu fui lá no Google e coloquei, escrevi no Google, definição de valor. Esperei para ver o que acontecia. No primeiro resultado, milésimos de segundos depois, na primeira linha, vem escrito assim: valor é a qualidade atribuída a quem tem talento, prestígio, competência, virtude, mérito ou merecimento intrínseco. Bom, interessante a definição, porque esse é o ponto onde eu quero chegar, né? Vamos voltar ao exemplo da receita de bolo, onde eu dei para minha avó e para meu filho. Agora, vamos imaginar que eles entraram em um concurso onde só o melhor bolo vai ter a oportunidade de ter um fornecedor exclusivo para uma rede de supermercado nos Estados Unidos. E ainda vai ganhar um prêmio de $1 milhão. Olha que coincidência, né? O custo mínimo de um green card pelo EB5 é $1 milhão. Pois é, tem gente que paga R$5 milhões em um green card e tem gente que paga até R$10 milhões num green card. Então, eles vão submeter os bolos, né? Vão mandar os bolos com todos os ingredientes detalhadamente informados na receita para os avaliadores do concurso. Mas não são só eles dois, tem mais outras 100 pessoas que enviaram seus bolos à banca avaliadora, tá bom? Que vai em critérios únicos avaliar vários fatores, né? E aí a minha avó foi a única que fez algo diferente. Procurou colocar um tempero da experiência, uma pitada de conhecimento daquele processo, um diferencial no sabor, uma dose exclusiva de sabedoria na qualidade ou na quantidade, talvez até mesmo uma iniciativa de inovação, com uma nova ideia, alguma proposta disruptiva para fazer aquele bolo. Quem você acha que, dentre as 102 pessoas, as outras 101 pessoas fizeram a mesma coisa, com o mesmo processo, com os mesmos resultados, obtendo o mesmo bolo, quem seria o escolhido e selecionado para o privilégio do prêmio? É disso que eu chamo de valor. Aquilo que só você consegue fazer, que tem a sua marca pessoal, que tem a sua forma de escrever, a sua forma de falar, dizer que somente você, com a sua única e pontual experiência, consegue dizer como. Não se trata de pedir para alguém fazer. Nenhuma empresa ou indivíduo do mundo vai conseguir fazer um plano com como por você. Eles podem até se aproximar com ideias vagas, desconectas, ou até mesmo uma profunda análise do que muitas vezes se confunde com como, caso você não tenha a devida atenção. Mas definitivamente não vão conseguir extrair o principal fator que merece a conclusão do seu processo, que é qual o valor futuro que você traz aos olhos de quem te avalia. Eu acredito que os planos industriais são bem feitos, no que tange a diagramação, estrutura, design, desenvolvimento do tema, tem valor ali, sim. Eles até ajudam nas pesquisas também, né? Mas eles são pobres e rasos no que tange a valor. E para direcionar a você, que é o centro da petição, aquilo que traz de diferencial, que traz de fato a resposta para o Prong 3, se é melhor conceder o green card para que o problema não piore no tempo, é melhor te dar isso para você vir logo e não deixar com que aquele fator, aquele pain point, de fato, no tempo, piore, né? Então, essa conclusão, que é o Prong 3, ele é conclusivo, tá? O Prong 1 e o 2 suportam o 3, né? No fundo, é uma compra de passe, um investimento, que você se compromete a entregar aquilo que disse no acordo. E esse acordo está baseado no como. Porque o quê? O avaliador já conhece, ele já sabe, são dados públicos, são dados de pesquisa, ele já conhece o próprio país. Eles só estão dispostos de uma forma lógica e cabível para um documento totalmente escrito. O como é que ele está interessado, entendeu? E é o como é onde você tem que entrar para fazer. Porque se você não fizer, o seu plano vai raso, né? Você não vai ter a chance de falar com o seu avaliador que está, né, aprovando o seu caso. Talvez a chance, então, você tenha de convencê-lo, né? Mas para isso você tem que ter uma pitada de lógica e concordância. Porque sem esses dois fatores, não existe convencimento de que aquele caso, no caso você mesmo, né, merece o privilégio de aprovação. Definitivamente, um plano sem valor não vai existir convencimento também, ou pelo menos sua chance diminui muito. Se você for consciente, certo, de que o plano vai servir para mostrar quem e o que, inclui o como. Porque de fato não existe empresa, indivíduo, que espera o milagre que faça aparecer na sua petição, que não seja você mesmo. Ninguém conhece a sua história, ninguém conhece a sua experiência, ninguém sabe olhar como você olha para um problema, ninguém vai conseguir escrever para frente, para o futuro, como você de fato vai se posicionar para resolver alguma coisa, seja um problema ou seja uma oportunidade. Fica sempre atento aos contratos, onde está escrito que vai entregar, o que você vai receber, onde você pode revisar, se você pode revisar, porque para pagar algumas milhares de dólares, né, e não é barato, e não ter o que você espera ter, né, é melhor nem começar, né? A fórmula da felicidade é a realidade dividida pela expectativa. Se a expectativa é muito alta, a sua realidade precisa ser muito alta, senão o percentual vai dar abaixo de 100%. Né? Na mentoria que eu faço desse processo, onde eu ajudo a criar o pensamento crítico, integrar os valores da petição como um todo e fomentar lógica, né, para o centro da petição, que no caso é você, eu tenho percebido que existe uma falta de informação generalizada. Né? E claro, é criado por um problema iminente na lógica da atual rede na internet. É o excesso de informação e a falta de coordenação. Né? De nada adianta um mapa detalhado com todas as vias, ruas, estradas, se não tem a direção ou o passo a passo do trajeto, né? A carta náutica. Né? Então é a mesma coisa no processo migratório. Se você não conhece, pergunta. Se você conhece, se aprofunda mais. E se você já tem ajuda, questiona sempre o método, para você não se frustrar depois. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Mas eu vou deixar a receita do meu bolo. Usa sempre o bolo caseiro, não industrial. Ele é bem mais gostoso e bem mais agradável. E você certamente vai se diferenciar do grupo, do todo, do bolo que usa o industrial, que é a média. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite.